2 Samuel, capítulo 11, verso 1. No ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, no tempo da primavera, Davi mandou Joabe e o exército israelita destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. 2. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então, ele se levantou e foi para o terraço do Palácio Real para distrair-se. Olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava o seu banho e que, mesmo de longe, parecia de uma beleza fora do comum. 3. Então, chamou um dos seus auxiliares e mandou indagar quem era aquela mulher. Ficou sabendo que ela se chamava Bate-seba, era filha de Eliá e esposa de Urias, o Eteu. 4. Davi mandou buscá-la e fez com que ela passasse a noite com ele. No dia seguinte, ela voltou para casa, depois de cumpridos os rituais de purificação. 5. Mais tarde, percebendo a mulher que estava grávida, mandou o mensageiro avisar a Davi. 6. Então Davi mandou um recado a Joabe, dizendo: "Mande-me imediatamente Urias, o Eteu. Preciso falar com ele." 7. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando sobre como ia a guerra, sobre o trabalho de Joabe, e indagou, afinal, sobre todo o movimento do campo de batalha. 8. Depois mandou que ele voltasse para casa, a fim de descansar, e mandou um presente para ele em sua casa. 9. Mas Urias não foi para casa, passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. 10. Quando Davi soube que Urias não foi para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: "Que há com você? Por que não foi passar a noite de ontem com sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela?" 11. O que Urias respondeu: "Como poderia eu entrar em minha casa para comer, beber, descansar e dormir tranquilo com minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Para mim seria um crime agir dessa maneira." 12. "Bem, Urias", continuou o rei, "fique hoje e passe essa noite aqui. Amanhã volte para o seu acampamento, para o exército." Assim, Urias passou o dia perto do palácio. 13. À tardinha, Davi mandou chamar Urias e o convidou para jantar. Davi fez com que Urias bebesse vinho até que se embriagar, mas mesmo assim ele passou ainda essa noite nos portões do palácio. Não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. 14. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta que ele havia escrito para Joabe. 15. Na carta, Davi dava ordem a Joabe para colocar Urias na linha de frente de combate, abandonando-o numa posição bem perigosa para que logo fosse morto. 16. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. 17. Assim, Urias foi morto com outros soldados israelitas. 18. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. 19 a 21. Se o rei ficar zangado ao ouvir o relatório, explicou Joabe ao mensageiro, se ele perguntar por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros, Se ele disser que o próprio Abimeleque foi morto por uma pedra tirada dos muros por uma mulher e que foi um erro tomarmos essa posição, então você responderá: Urias, o Eteu, também foi morto nessa peleja. 22. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório a Davi. 23. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós, enquanto procurávamos fazê-lo recuar. 24. Os soldados nos atacaram dos muros. Alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. E Urias, o Eteu, foi morto também. 23, 25. Bem, diga a Joabe que não desanime, disse Davi ao mensageiro. A espada fere a qualquer um sem distinção. Continuem a lutar mais duro ainda e conquistem a cidade. A luta vai indo muito bem. 26. Bate-seba chorou quando soube que seu marido Urias fora morto. 27. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Bate-seba para viver no palácio real e fez dela uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas Deus não gostou do procedimento de Davi. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 1 e 2. Então o Senhor mandou o profeta Natã contar esta história para Davi. Era uma vez dois homens que moravam em certa cidade. Um deles era um rico, dono de rebanhos de ovelhas e gado. 3. O outro, porém, era muito pobre. Possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era pequena e criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele na mesma xícara. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que vivia nos seus braços como se fosse uma de suas filhinhas. 4. Um dia chegou uma visita na casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a, preparou com ela o banquete para ele e seu visitante. Sim, Davi ficou furioso ao ouvir tal história e disse: Eu afirmo em nome de Deus que o homem que fez isso deve ser morto. Esta é a minha opinião. 6. E por haver roubado a ovelhinha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. 7. Então Natan disse a Davi: Você é o homem rico da história, diz o Senhor Deus de Israel. Eu fiz você reinar sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. 8. O palácio dele agora é seu. As mulheres dele agora são suas. Também são seus os reinos de Judá e de Israel. E se não fosse bastante, eu ainda lhe daria mais e mais. 9. Por que então você não respeitou as leis do Senhor e praticou ação tão horrível? Não vê que foi a mesma coisa que assassinar a Urias? E ainda você roubou a mulher dele. 10. Por isso, daqui para a frente, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me deixou triste ao tomar a esposa de Urias. 11. Agora o meu aviso. Por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua casa se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que dormirá com elas em plena luz do dia. 12. Você fez isto em segredo, mas com você será feito abertamente à vista de todo Israel. 13. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Então, Natan lhe respondeu: sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão e você não morrerá por causa desse pecado. 14. Porém, deu um mau exemplo. Com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos do Senhor de desprezarem a ele e até dizerem coisas horríveis contra ele. Por isso, o filho que você teve com Betsabé vai morrer. 15. Depois dessa conversa com Davi, Natan voltou para sua casa, e o Senhor permitiu que o neném de Betsabé ficasse mortalmente doente. 16. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele pedia a Deus que salvasse o filho. Ficou sem comer e passava a noite ajoelhado diante do Senhor em oração. 17. Os dirigentes de Israel fizeram tudo o que podiam para que Davi se animasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. 18. E aconteceu que a criança aguentou a doença durante 7 dias. No fim do 7º dia, ela morreu. Os ajudantes de Davi não sabiam como dar a notícia ao rei. Que vamos fazer? Disseram eles. Nosso rei já estava abatido com a doença do filhinho. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Poderá ele suportar tanta desgraça? 19. Davi, percebendo os cochichos entre os criados, calculou o que havia acontecido. Morreu a criança? Ele perguntou. Sim, responderam. A criança está morta. 20. Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, mudou as roupas, foi à casa do Senhor e lá adorou a Deus. Depois voltou ao palácio e comeu. 21. Seus auxiliares estavam com os olhos arregalados. Não podiam compreender o que estava acontecendo. Não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei, disseram eles. Enquanto a criança ainda vivia, o Senhor chorava e nem mesmo quis tomar alimento. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de chorar e procurou comer. 22. O que Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e não levasse a criança. 23. Mas agora, de que adianta jejuar, já que ela está morta? Poderei eu fazê-la viver de novo? Eu sim, um dia irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. 24. E Davi procurou consolar e confortar a Batseba. Logo mais, ela ficou grávida outra vez e deu à luz outro filho, Davi. Esse filho chamou-se Salomão, e Deus amou a esse neném. 25. E mandou o profeta Natan dar os parabéns a Davi. Natan chamou o menino Gedidias, que significa amado do Senhor, por causa do interesse do Senhor pela criança. 26 e 27. Nessa época, Joabe se colocou à frente do exército israelita e cercou a cidade de Rabá, capital de Amon. E Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo: a cidade de Rabá e seu bonito porto estão nas nossas mãos. 28. Agora traga para cá o restante dos soldados e termine o trabalho, para que no final a vitória seja sua e não minha. 29 e 30. Então Davi levou os soldados até Rabá e tomou-a. Dessa cidade ele levou para Jerusalém grande quantidade de coisas. Também tomou a coroa real do rei de Rabá e colocou-a sobre a sua própria cabeça. A coroa do rei de Rabá representava um tesouro, pois pesava cerca de 30 quilos e era feita de ouro puro e enfeitada de pedras preciosas. O 31. Os habitantes da cidade foram feitos escravos de Davi. Ele os obrigou a trabalhar em serviço pesado, com serras, picaretas, machados e nos fornos de tijolos. Esse foi o tratamento que Davi impôs a todas as cidades dos Amonitas. Depois, ele e seu exército voltaram para Jerusalém. Samuel, capítulo 13, verso 1. O príncipe Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito linda, por nome Tamar. O príncipe Amnon, que era irmão dela, só por parte do pai, ficou loucamente apaixonado por Tamar. 2. Essa paixão era tão forte que o deixou doente. Ele não tinha oportunidade nem mesmo de falar com ela, pois os jovens, tanto moços como moças, eram controlados e vigiados. 3. Mas Amnon tinha um amigo íntimo que era o seu primo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. 4. Um dia, Jonadab, percebendo o abatimento de Amnon, perguntou-lhe: qual é o problema? O filho de um rei é assim triste, a emagrecer dia a dia? E Amnon disse a Jonadab: sabe o que acontece? Não sei como foi que me apaixonei por Tamar, que é minha meia-irmã. 5. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para a cama e deite-se como se estivesse muito doente. Quando seu pai Davi vier aqui visitá-lo, peça a ele que mande Tamar preparar a sua comida. Diga-lhe que você se sentirá melhor se for alimentado pelas mãos de sua irmã Tamar. 6. E assim fez Amnon. Quando o rei veio visitá-lo, Amnon lhe disse: meu pai, quero só um favor seu. Mande minha irmã Tamar à minha presença para preparar-me o alimento. 7. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Amnon e lhe preparasse o alimento. 8. Assim ela fez. Foi ao quarto de Amnon, diante dele, misturou a farinha, preparou a massa e fez pãezinhos especiais para Amnon. 9. Mas quando ela apresentou o alimento, ele se recusou a comer. Saiam todos do meu quarto, disse ele aos criados que o serviam. Todos obedeceram. 10. Então disse ele a Tamar: agora você me traga os pãezinhos no meu quarto. Quero comer das suas próprias mãos, Tamar. Obedeceu. 11. Mas assim que ela tomou os pães e se pôs ao lado da cama de Amnon, ele puxou-a e disse: venha, querida Tamar, deite-se comigo. 12. Ó, Amnon, que é isso? Exclamou Tamar. Não seja louco, não faça isso comigo. Isso é crime em Israel. 13. Que faria eu depois, diante de tanta vergonha, e você seria considerado o maior louco em Israel? Por favor, fale com o rei primeiro, e ele lhe dará permissão para casar comigo. 14. Mas Amnon não atendeu, e como era mais forte, agarrou-a e obrigou-a a deitar-se com ele. 15. Logo depois, de repente, ele sentiu que não a amava mais. Pelo contrário, aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui, gritou com ela. 16. Não, não, por favor, respondeu ela. Mandar-me embora agora é maior crime do que aquele que cometeu, obrigando-me a ficar com você. Mas ele não quis saber de ouvi-lo. 17, 18. Chamou um dos seus empregados e mandou: ponha essa mulher fora e feche a porta atrás dela. Assim ela foi posta para fora da casa de Amnon. Tamar usava um manto longo de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as virgens filhas do rei. 19. Em grande desespero, ela rasgou o seu manto e colocou cinzas sobre sua cabeça em sinal de tristeza, e com as mãos na cabeça saiu chorando angustiada. 20. Seu irmão Absalão encontrou-se com ela e perguntou: é verdade que Aminon se apaixonou por você e é de lá que você vem com tão grande aflição? É melhor você ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fique aflita por isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa do seu irmão Absalão. 21 a 24. O rei Davi ficou muito zangado quando soube o que aconteceu entre Tamar e Aminon. Mas Absalão ficou calado e nada disse a Aminon. Entretanto, Absalão guardou em seu coração um ódio muito grande contra Aminon pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar. Então, 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Baal Azor, que está em Efraim, mandou convidar o rei, seu pai e todos os seus irmãos para uma festa comemorando a época de cortar a lã. 25. O rei respondeu: não, meu filho, se formos todos, ficará muito dispendioso para você. Absalão insistiu muito. Davi se mostrou agradecido, mas não aceitou o convite. 26. Bem, continuou Absalão: se o rei meu pai não pode vir, mande em seu lugar o meu irmão Aminon, porque justamente Aminon, perguntou o rei. 27. Bem, mande todos os meus irmãos, quero que Aminon não falte. O rei concordou e mandou todos os seus filhos, inclusive Aminon. 28. E Absalão disse aos seus empregados: preste atenção no meio da festa, faça o meu irmão Aminon ficar bêbado. Quando eu der um sinal, vocês o matam. Não tenham medo, porque são ordens minhas e quem manda nesse lugar sou eu. Não se esqueça, é uma ordem. Coragem. 29 e 30. Assim, eles assassinaram Aminon. Diante disso, os outros irmãos de Absalão montaram nos seus animais e fugiram. Antes de chegarem de volta a Jerusalém, o rei recebeu a notícia de que Absalão havia assassinado todos os seus irmãos, não ficando vivo nenhum deles. 31. O rei se levantou horrorizado, rasgou a sua roupa e se lançou ao chão com o coração cheio de tristeza e amargura. Os oficiais que estavam ali também ficaram horrorizados. 32 e 33. Nesse instante chegou Jonadab, sobrinho de Davi, e vendo o desespero do rei, disse-lhe: não foi assim que aconteceu. Absalão mandou matar somente a Aminon por haver feito mal à sua irmã Tamar. Faz tempo ele já estava disposto a isso, mas os outros irmãos estão todos vivos. Pode ter certeza que os seus filhos estão vivos. Só Aminon foi morto. 34. Absalão tratou de fugir. O guarda que ficava nos muros da cidade viu então um grupo grande que vinha pela estrada que rodeava a montanha em direção a Jerusalém. 35. Veja, exclamou Jonadab ao rei, lá vem eles, os seus filhos estão chegando. Vê como estão todos vivos. 36. E eles chegaram tristes, chorando e soluçando, e o rei e os seus auxiliares choraram com eles. 37 a 39. Absalão fugiu para Gesur e lá procurou o rei Talmal, filho de Amiur, e ficou com ele 3 anos. Durante esse período, o rei Davi se foi conformando com a morte de Aminon, depois de chorar muito e conseguiu perdoar Absalão. Agora ele esperava com ansiedade o dia em que pudesse abraçar de novo o seu filho Absalão. Salmo 128. 1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. 2. Seu trabalho renderá muito e, em todas as áreas da vida, ele será feliz. 3. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. 4. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece os seus mandamentos. 5. Que o Senhor abençoe a você, lá do santo lugar onde vive, que você possa ver Israel crescer e progredir. 6. E tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos. Deus abençoe Israel. Salmo 129:1. Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições, diz o povo de Israel. 2. Desde o começo da minha história venho sendo perseguido, mas ninguém foi capaz de me destruir. 3. As minhas costas têm marcas profundas feitas pelos chicotes dos inimigos. 4. No entanto, o Senhor é justo e me livrou das cordas com que as nações pecadoras me prendiam. 5. Deus há de envergonhar e derrotar todos os povos que odeiam os judeus. 6. Eles serão como a grama que cresce entre as pedras da calçada, que seca e murcha logo que cresce. 7. Serão completamente inúteis, seja para quem for. 8. Quem passar diante dessas pessoas se recusará a lhes dar a bênção e não dirá: a bênção do Senhor esteja sobre você. Nós os abençoamos em nome do Senhor.